Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, o governo do presidente Lula, do qual a presidenta Dilma foi colaboradora essencial, será lembrado por conquistas sociais inéditas, investimentos em infraestrutura, ciência e tecnologia, desenvolvimento sustentado e descentralizado, fortalecimento das bases da economia e por uma política externa corajosa e independente a partir do rompimento das amarras que nos impediam de seguir nosso próprio caminho. Graças a tal engenho, a crise econômica mundial desencadeada em 2008, a partir dos Estados Unidos e que se alastrou por todo o mundo e ainda hoje causa desemprego, recessão e instabilidade no seu ponto de origem e em muitos países da Europa, foi enfrentada e vencida pelo Brasil sem maiores abalos. Esta verdadeira façanha, justamente com a descoberta das grandes reservas de petróleo na camada do pré-sal, creditadas ao domínio de técnicas originais de exploração em águas profundas desenvolvidas pela Petrobras, fez com que os olhares do mundo se voltassem para o Brasil e que passou a ter presença e voz em todos os debates internacionais. E como a coroar os esforços do governo, nosso país passou a ser reconhecido como potência emergente, juntamente com a Rússia, Índia, China, formando o grupo agora chamado de BRIC. Nosso governo logo percebeu que o salto seguinte em direção ao futuro exigia a execução de projetos estratégicos, os quais, além de seus efeitos práticos, objetivos, se tornariam emblemáticos de nossas aspirações como povo e da política de Estado pela conquista de nossa autonomia. Daí porque, logo em 2008, o presidente Lula fez incluir na Estratégia Nacional de Defesa uma de suas grandes iniciativas, o setor espacial, o setor nuclear e o setor cibernético, desde então conceituados como políticas de Estado estratégicas e prioritárias. O PSB, que comandou a política de ciência e tecnologia de nosso país em todo o governo do presidente Lula, se considera com muita honra partícipe orgulhoso dessas conquistas. Com muita honra, participamos de todos os eventos com esses objetivos, tanto quanto se considera colaborador leal na eleição da presidenta Dilma e, portanto, decidido a colaborar para o sucesso do seu governo. Eis porque venho à tribuna desta casa para transmitir nossa visão do programa espacial, ao qual até bem pouco estivemos diretamente ligados através do nosso ilustre companheiro Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e ex-diretor-geral brasileiro da Alcântara Cyclone Space. Foi em setembro de 2003, durante sua investidura no cargo de ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, que o Brasil celebrou o acordo de cooperação com a Ucrânia, com o propósito de superar no menor tempo possível a carência de autonomia na produção de foguetes lançadores. O propósito era e continua sendo de vencer etapas e recuperar o tempo perdido através da criação de uma binacional com sede no Brasil, instalações de lançamento no município de Alcântara, no estado do Maranhão. Essa decisão foi consequência lógica do fato de os dois países, Brasil e Ucrânia, contarem cada um isoladamente com as condições estratégicas que justamente faltam no outro para desenvolver seu próprio programa espacial. De um lado, a Ucrânia possui um dos melhores foguetes do mundo, já na sua quarta geração, com centenas de lançamentos bem-sucedidos e nenhum fracasso, enquanto suas condições geográficas inviabilizam os lançamentos a partir do seu território, uma vez que os foguetes deveriam sobrevoar vários outros países, justamente quando estivessem descartando seus diversos estágios. Isso obriga a Ucrânia a fazer lançamentos a partir de sítios russos, localizados no Cazaquistão, com alto custo adicional. O Brasil, por seu turno, tem no litoral norte e nordeste condições geográficas superiores às de qualquer outro local do planeta. Condições essas que se tornam privilegiadas em Alcântara, localizada a 2,2 graus ao sul do Equador, o que representa um incremento na velocidade tangencial do foguete, ou seja, um forte impulso inicial, que se traduz em aumento da capacidade de transporte ou redução do consumo de combustível em torno de 30%. Este diferencial tornará o sítio de Alcântara o mais competitivo do mundo, mas se dispõe a tal de tal privilegiada localização, o Brasil não possui ainda nem foguete lançador, nem sítio de lançamentos a ele adequado. Coube ao companheiro Roberto Amaral, então ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, consolidar a decisão do Estado brasileiro de fazer juntar os dois países num único e comum empreendimento que permitisse a convergência de tais privilégios, mediante a criação da binacional Alcântara Ciclone Space, ACS, cujo objetivo é a construção do Ciclone 4, ainda na Ucrânia, e do seu sítio de lançamento em Alcântara, e no futuro próximo, o desenvolvimento comum do Ciclone 5. Cercando-se dos melhores cientistas e técnicos, e tendo o apoio do presidente Lula, Roberto Amaral assumiu pessoalmente a liderança do novo projeto. E esteve na Ucrânia diversas vezes nas tratativas junto ao governo daquele país. Do mesmo modo, acompanhou passo a passo o processo de aprovação do Acordo Brasil-Ucrânia pelo Congresso Nacional, no que contou com a colaboração decisiva do deputado Jorge Bittar e do então deputado e hoje nosso ilustre colega, o senador Aloysio Nunes. A visão de nosso diretor-geral era e continua sendo a instalação em Alcântara de um complexo especial técnico-científico ao lado do atual centro de lançamento de Alcântara da Força Aérea Brasileira e destinado ao veículo lançador de satélites e mais três sítios de lançamentos espaciais capazes de operar com outros veículos, sendo um deles o promissor Ciclone 4. E como retaguarda desses sítios, em função deles, a instalação de um parque de empresas de apoio às atividades espaciais, assim como instituições de ensino e pesquisa de tecnologia de ponta, além de atividades industriais e serviços especializados. Um polo de progresso, ciência e tecnologia, num dos mais pobres estados da Federação, era o hoje frustrado Centro Espacial Brasileiro. O acordo de cooperação a longo prazo entre o Brasil e a Ucrânia, visando esses objetivos, foi assinado em Brasília, em 21 de novembro de 2003. E meses depois, Roberto Amaral deixaria o Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo como superada a fase mais difícil do projeto Ciclone. Mas ao ser chamado em setembro de 2007 pelo presidente da República, Lula, para instalar e assumir a direção brasileira da binacional Alcântara Ciclone Space, quando esta não passava de um simples estatuto e apenas boas intenções, logo percebeu que as maiores dificuldades ainda estavam por vir, na forma de uma continuada interposição de obstáculos de toda a sorte que teriam desanimado quem não estivesse movido por um grande ideal, convencido de sua importância para o Brasil e decidido a colocá-lo em pé. O primeiro deles foi a incompreensão burocrática, que naturalmente emperra a máquina administrativa e não percebe a relevância de projetos de infraestrutura e, muito especialmente, de projetos estratégicos. Esse fator foi responsável, inicialmente, pelo atraso de 14 meses na execução dos levantamentos da cobertura da fauna e flora do local onde se instalaria o novo centro, tempo em que a área permaneceu bloqueada por quilombolas, apesar de aquele procedimento constituir exigência do IBAMA como condição à cessão do pedido de supressão vegetal, sem o qual nenhuma obra poderia ser executada. A amparar esta interrupção estava liminada à Justiça Federal, no Maranhão, que acatou ação cautelar impetrada pelo Ministério Público, apoiada no curioso argumento segundo o qual as operações de campo da Alcântara Ciclone Space teriam perturbado seres sobrenaturais conhecidos como encantados, antepassados dos quilombolas, que viveriam em rochas na praia e que de lá, sim, assustados pelo barulho, haviam se retirado para não mais voltar.